A nossa conversa agora é com o Silvio Santana, eu chamo a sua atenção. Nós estamos com essa série de entrevistas com prefeitos eleitos e reeleitos e hoje nós temos esse privilégio de bater um papo com o Silvio Santana. Silvio, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui podendo fazer parte desse programa.
Parabéns primeiramente pela vitória, a gente está nessa
Obrigado.
Série de entrevistas, foi no dia 6, já tem quase 2 meses. E também tem um encerramento desse governo. Mas antes da gente falar e aproveitar para fazer um balanço desses 4 anos, né, que estão sendo finalizados agora, durante a campanha, durante esse período, o que foi determinante para o seu resultado, na sua opinião?
Foi o trabalho feito, né? Como já sou um prefeito de terceiro mandato, então as pessoas fazem avaliação naquilo que foi feito, né? E o que a gente procurou durante a campanha é fazer as pessoas lembrar lá desde o início de 2009, quando eu iniciei o meu primeiro mandato, né, como era o município na época e tudo aquilo que nós fizemos, avançamos. E agora, nesse período eleitoral, foi mais ainda, né? Porque quanto mais você está no poder, tem um desgaste maior, né? O risco de ter uma rejeição é bem grande também. Então, a gente procurou fazer uma campanha mais fazendo uma prestação de contas daquilo que nós conseguimos fazer e também daquilo que já está encaminhado para a gente fazer no próximo mandato, né? E a população entendeu, a população. Eu quase não consegui fazer visita, né? Porque a gente está no mandato, o tempo é muito curto, é mais algumas visitas à noite, pequenas reuniões, e a população mesmo que abraçou a campanha e por isso que deu certo.
Eram 3 candidatos?
Três candidatos: era eu do PSD, o professor Danilo do PT e o Quintino pelo PL. Né? Então foram três candidatos.
Mais de 60% dos votos.
Foi 60%
60%?
60% dos votos, o segundo ficou com 24% e o terceiro colocado ficou com 14%.
Prefeito desde 2009, ficou 8 anos, foi reeleito, depois não pôde participar, naturalmente, pela
Isso.
legislação, aí ficou 4 anos fora, depois voltou e está fechando mais 4 anos e tem mais 4 pela frente.
Isso, é.
Muita transformação nesse período, dá para se dizer assim, então, Silvio?
O que ajuda bastante, a gente sempre tem falado, é a experiência e a boa vontade de fazer as coisas, né? Tanto do prefeito, o meu vice, o Davi, ele é vice, se reelegeu junto comigo pela terceira vez, né? E alguns secretários que também já tinham experiência. Então isso faz muita diferença, porque a coisa pública é muito enrolada, né? Você consegue um recurso, você demora 1 ano, 2 anos para pôr em prática. Então exige um planejamento do primeiro ano, que a gente sabe que tem coisa que está mostrando agora, no último ano. Então é muito demorado. Então a experiência que a gente tem e a vontade de fazer as coisas, isso facilita muito para dar um bom resultado na administração.
E o balanço desse período que está se findando agora, qual obra que você destacaria? O que mais importante aconteceu?
Ali, muito a pavimentação asfáltica, né? Nós quase concluímos quase 100% agora. O governo do estado tem sido presente nos municípios, a gente tem que reconhecer isso. E então a gente consegue fazer a diferença, né? Asfalto rural, ali um volume alto de valor que a gente conseguiu, quase 20 milhões para o município do nosso porte, é um valor histórico. Então a gente tem feito a diferença ali nas ruas, na estrutura do município. E fora isso, o atendimento que a gente faz diariamente ali, né? O município não tem fila de espera para creche, né? Nós temos o hospital que funciona 24 horas, né? Tem 2 unidades de saúde, o médico atende até 9 horas da noite. Então essa foi a diferença, é o atendimento pessoal das pessoas, né? Que muitas vezes você acha que fazendo obra está sendo um bom prefeito, um bom administrador, mas em município pequeno, onde o contato é pessoalmente com todos os líderes, vereadores, secretários e o prefeito também, então a cobrança é bem maior e a gente tem feito a diferença atendendo essas demandas diariamente que chegam até nós.
A população de Lindoeste, qual é?
No último censo, que a gente até questionou, mas não tivemos muito êxito, a estimativa é de 5.400 pessoas, né?
5.400. E o orçamento do município, Silvio?
36 milhões esse ano, né?
Para esse
Esse
ano
ano
2024 foi 36 milhões.
36 milhões.
E está sendo esse valor mesmo, né? Porque quando se
Sim.
projeta para o ano seguinte, às vezes oscila, né?
É, ele tem, o tribunal te dá uma margem para você fazer em torno de 10% a mais, né? Mas você não tem certeza que vai arrecadar. Mas então, para o ano que vem, em torno de 40 milhões o orçamento.
E a arrecadação tem crescido a cada ano?
Ela tem se mantido, né? O que ajudou bastante os municípios pequenos é a taxa do INSS, né? De que era 22%, caiu para 8%. Então, isso deu um fôlego nas prefeituras, né? Principalmente de pequenos municípios. Né, onde se pagava 22, agora paga 8, né? Ajuda. Mas a arrecadação bastante. ela automaticamente teria que no mínimo ser 10% maior no ano seguinte, por causa do preço das coisas que aumenta, né? Então, para você fazer a mesma coisa o ano que vem, você tem que arrecadar no mínimo 10% a mais, né? Então ela tem se mantido assim, mas o que ajudou mesmo foi essa exoneração ali da folha, né?
E o que mais movimenta a economia em Lindoeste é a agricultura.
Agricultura.
Ainda é a agricultura, segue a agricultura.
Isso, né? E a situação de emprego também, as empresas aqui buscam lá praticamente na porta da casa, né? Que Mascarello, né? A Copavel, né? Que várias coloca transporte lá, né? E pega. Porque com a duplicação agora é 20 minutos estar aqui em Cascavel, né?
É rapidinho.
Tem pessoas que moram aqui no setor norte de Cascavel, demora mais tempo para chegar no trabalho do que moradores de Lindoeste. Então, isso é um privilégio para nós de Lindoeste e uma facilidade também.
Muitos vêm trabalhar aqui, ganham e gastam lá.
E gastam
ou lá. Gastam aqui também.
É.
Gastam aqui também.
Alguns gastam aqui, né? Mas a maioria gastam lá.
E a orientação é para gastar lá.
É, gastar lá.
A economia de lá.
Né? Alguns até mudou para lá, depois dessas empresas estar buscando os funcionários. Santa Teresa também busca alguns. Por quê? Porque lá não tem dificuldade de vaga em escola, né? Temos o hospital, o custo de vida mais barato. Né, a segurança também é mais tranquilo, né? Então, tem vários fatores que incentivam a pessoa a morar em Lindoeste e continuar trabalhando aqui em Cascavel.
E as estradas rurais, como estão?
90% recuperada, né? Recuperamos, foi uma das maiores demandas no início do mandato, era a recuperação de estrada, porque é um trabalho demorado, né? Ele demanda de tempo bom, das máquinas não quebrar muito e de recurso financeiro também. Mas Lindoeste tem 60% mora na área rural, né? Então é muito, além de ser bastante dobrado, o município é muitas pequenas propriedades, né? São 5 assentamentos, então isso demanda muito serviço de recuperação de estrada, mas nós conseguimos aí em torno de 90% estão recuperadas.
E o índice de desemprego lá, tem mais ou menos ideia? Por exemplo, hoje no Paraná se fala em 4%, né? Estamos vivendo o chamado pleno emprego. Cascavel, 3, 3,2%. Lindoeste está mais ou menos em que índice?
Ó, nós temos a agência do trabalhador que nós implantamos lá na prefeitura e semanalmente é ofertado vaga de emprego, tanto aqui para essas empresas que buscam lá, como para o comércio local também, sempre estão precisando. Eu acredito assim que talvez tenha alguém que não consiga, mas por falta de qualificação, talvez assim que é um das principais demandas que existe hoje, é gente qualificada, né? Para atender o mercado de trabalho. Mas eu acredito que esse índice aí permanece igual da região, aí 4, 5%. Mas são pessoas que precisam, talvez, de uma qualificação para ter acesso a um bom emprego.
E com relação ao estudo, ensino superior, o pessoal vem para Cascavel, geralmente, né?
Superior, sim. O município faz o transporte.
Faz o transporte.
Faz o transporte gratuito.
Darcy nos acompanhando, dizendo aqui parabéns ao Silvio. Vanderlei, obrigado. Também nos acompanhando. Genésio, muito obrigado, Genésio, pela audiência. É um município redondinho. É um município redondinho mesmo?
Sim,
é um município dizendo que tá tranquilo. Tranquilo, né? Faz a gestão com eficiência. O secretariado, já tem gente falando aqui. Ó. O secretariado já anunciou, vai anunciar?
Eu, com antecedência, antes do período eleitoral, a minha intenção não é trocar, porque além de trocar, você talvez coloque uma pessoa que não tem aquele conhecimento, demora mais para começar a produzir do jeito que a gente precisa, né? Então é manter o secretariado, ali tem demanda de gente, a gente vai criar alguns cargos ali para facilitar mais o trabalho, mas a intenção mesmo é permanecer o grupo de secretariados que estão com mais experiência, né?
Uma pergunta aqui do Pedro, ele é de Cascavel, uma curiosidade, quando foi feita a duplicação, houve várias reclamações, aqueles transtornos todos foram sanados? É quando houve a duplicação, a gente ouviu falar, muita coisa foi falada a respeito, né? Não sei se era o alargamento ali, aquele comércio nas laterais, aquilo tudo foi resolvido.
No início ali, quando foi anunciado a duplicação, teve uma demanda ali por parte da sociedade para que se permanecesse a rodovia ali no, na nossa avenida, né, no nosso perímetro urbano. Mas, é, segundo os técnicos do DENIT, não tem espaço suficiente para fazer uma duplicação ali, com marginais dos dois lados e mais pista para estacionamento, mais para pedestre. E, então, não havia possibilidade. Né? Mesmo assim, brigaram para deixar uma mão no sentido só. Mas a cidade ia ser dividida em quatro. Né? Lindo Oeste, nós temos dois perímetros urbanos, que é o antigo Cielito e Alvorada, quando pertencia para Cascavel. Ia ser construído um muro ali no meio, né? Como quem conhece Matelândia ali sabe, ficaria daquele jeito. É, então, dificultaria mais ainda para o comércio. Com o contorno construído, é, alguns comércios com certeza vão ser prejudicados, né? Mas é inevitável. Ali tem dias ali que fica 10, 15 minutos para atravessar, para a gente conseguir atravessar ali tanto o pedestre como de um veículo do lado do outro. Então, eu acho que a longo prazo, na minha opinião pessoal, Lindo Oeste vai ganhar com aquela rodovia saindo da nossa avenida, né? Que daí o município vai ter condições de fazer um planejamento melhor para uma área industrial, uma área comercial nas margens da rodovia.
Uhum. Tem gente falando aqui da 163. Bom, a gente já tem discutido sobre os investimentos, que aí prolonga lá para outros municípios também. O prefeito de Lindo Oeste tem participado dessas discussões quando se fala sobre o 163, não é? Alguma novidade?
A novidade agora é que foi publicado, foi contratado a empresa para elaborar o projeto de finalização, né? Uhum. A empresa ganhadora é do estado de Goiás. Ela tem 300 dias para entregar o projeto. E nesse novo projeto contempla as trincheiras, que é dando acesso para as comunidades do interior do município, elas terem acesso no para chegar em Lindo Oeste, né? Que estavam fora do primeiro projeto. Então, ali para o entorno do nosso município, a novidade é essa. São três trincheiras, são valores altos. E com a implantação do pedágio, que vai ser ali antes da divisa com o município de Santa Lúcia, nós vamos ter mais um contorno que também estava fora, né? Então, para se ter uma ideia, o nosso ônibus escolar lá da comunidade do Cerro Azul teria que ir quase lá na sede do município de Santa Lúcia para trazer os alunos de volta para Lindo Oeste, porque não existia um contorno ali, tinha ficado fora do projeto. E com várias reuniões, várias demandas ali que apresentamos para a superintendência do DENIT, nós fomos atendidos, e daí vai contemplar ali, então, ali Lindo Oeste, além desses contornos, e vai ter as três trincheiras, que o pessoal não vai ficar isolado ali, quem mora às direitas, e na comunidade do Tangará, São Gabriel.
E com essa possibilidade de praça de pedágio, né, que já está... Mais ou menos está tudo desenhado. Vem aí os lotes 5 e 6, né, que me parece que contempla aqui a nossa região, o nosso Cascavel e no entorno. É, tem gente perguntando aqui, o Wilson, pessoal não está chiando muito com essa praça de pedágio que virá? O pessoal reclama?
Segundo informações, para os moradores, né, depois de feito um cadastro, eles vão ser isentos, né?
É porque como é curto o trajeto, né? Aí pagar fica complicado, né? Então vai ter uma interpretação nesse sentido.
Vai ter para os moradores ou pessoas que moram fora, mas que trabalham em Lindo Oeste, né? Uhum. Vai ser feito um cadastro e essas pessoas vão ser isentas do pedágio, né?
Essa é a promessa.
Uhum. Essa é a promessa.
Tá todo mundo na expectativa que isso de fato ocorra.
Sim.
Para esse novo mandato, vamos falar um pouquinho desse novo mandato. Pessoal de Lindo Oeste que nos acompanha, estamos conversando com o Silvio Santana e de toda a região. É, tem gente dizendo aqui, é 12 anos, vai para mais 4, vai para 16, vai ser um dos prefeitos que mais administra com tempo prolongado aqui no oeste do Paraná. Tem gente com 16, tem algum prefeito com 16 anos que conhece?
Que está terminando, tem, né? Tem o prefeito Renato, tem o Luiz Ernesto de Palotina. O Luiz Ernesto era o único que iria para o quinto mandato, mas ele não conseguiu a reeleição. Uhum. Né? Então tem o Júnior de Jesuíta, mas ele renunciou, né, para assumir a secretaria, mas ele estava terminando o quarto mandato. São cinco prefeitos só.
São poucos. Né?
E daí agora, junto comigo que vai para o quarto mandato, tem alguns também. Tem o Tirelli de Diamante, tem o Gelso de Três Barras. São poucos, né, que conseguem. Né? Que tem os cinco mandatos dos 57 municípios da MOP, não tem nenhum.
Miguel dizendo aqui, Silvio Santana, o homem forte de Lindo Oeste.
Opa, obrigado.
Esses quatro anos, o que você programou, ou pelo menos estabeleceu dentro de um planejamento, no próprio período de campanha, isso foi colocado aos eleitores, à população, o que pretende fazer nesses quatro anos?
A nossa maior demanda, além de manter todo o serviço prestado, atendendo a população diariamente em todas as secretarias, nós temos uma demanda de casas populares, né? Nós iniciamos a documentação no começo desse mandato. No outro mandato eu consegui fazer em torno de 110 casas, né, para a população. E agora nós temos uma área que vai ser construída 102 casas. Então a gente está muito determinado em começar logo a construção dessas 102 casas, porque lá você não encontra casa para alugar em Lindoeste. É uma demanda muito grande, sabe? E a pessoa tendo casa, segura ela no município, né? Porque é uma despesa menos, daí ela consegue trabalho. E se ela não tem casa, fica difícil. Muitas vezes ela tem que ir embora para outro município, né? Então a maior demanda nossa é construir essas casas e dar continuidade ali na pavimentação. E com a conclusão do contorno da rodovia, é uma nova área industrial. Porque a gente vê muito interesse de empresas que aqui em Cascavel, umas pagam aluguel, outras o espaço físico ficou pequeno. E pela duplicação, eles estão tendo interesse, né? Ali perto da Polícia Rodoviária Federal, já tem duas empresas que se instalaram, né? Ali fica próximo, dentro do município de Lindoeste. E o nosso novo plano diretor, nós expandimos mais a região ali do entorno da rodovia, né, projetando para futuras áreas industriais. Então, é uma das nossas maiores demandas, é um novo parque industrial para a gente atrair empresas lá e indústrias para se instalar no município de Lindoeste.
Vamos colocar aqui mais duas observações de ouvintes. Dinarte Sutil, bom dia, ligado na CBN, fala com o prefeito de Lindoeste. Dá uma olhada na Colônia Vitória. Meu sogro mora lá. Tá complicado chegar lá de carro. Abraço, Silvio.
Até gostaria de saber o nome, né?
É o Dinarte Sutil.
O sogro dele.
Do sogro. Manda o nome do sogro, Dinarte Sutil. Dinarte Sutil mora em Cascavel, não é? E o sogro dele que mora lá. Como é que é o nome da comunidade? Colônia Vitória, é isso? Colônia isso. Vitória. Dinarte, manda o nome do teu sogro aqui que nós vamos passar pro Silvio Santana.
Isso.
Tem mais uma observação aqui, o Tiago. E a Câmara de Vereadores, a eleição, os vereadores, tem a maioria, é isso?
Pela primeira vez nós conseguimos eleger 8 vereadores, né? São 9. Então, 8 foi da minha coligação, 8 vereadores, apenas uma a professora Aline do PT, o restante são todos da minha coligação. Então, isso também é um... como se diz assim, é um motivo a mais para a gente conseguir mais recurso, né? Porque os recursos hoje em dia se consegue através de deputado estadual e federal. Então você tendo 8 vereadores na Câmara, você pode fazer compromisso com mais deputados para atender as nossas demandas, e é isso que nós vamos fazer.
Muito bem, 9h56. E, bom, a Câmara é um poder independente, mas é importante que esteja alinhado com o executivo, não é, para que realmente a coisa possa acontecer. Não teve dificuldade nesses anos, nesse mandato que está se encerrando, nos outros dois, nenhuma dificuldade com o
legislativo? Não, nenhuma dificuldade. A gente trabalha de uma maneira transparente, né? Não tomo decisão sozinho, e sempre se reunimos junto com os vereadores, secretário, a hora que é para tomar uma decisão mais complicada, porque se é errado aí não é eu que errei sozinho, né? Então a gente tem essa postura de administrar. Não usamos a nossa capacidade de financiamento que o município tem, porque eu não concordo com esse preço do juro. É uma coisa que algum deputado, alguém tinha que mudar isso aí. O município hoje, se é pegar um dinheiro, paga quase 2% ao mês, né? Uhum. O município. Então é um absurdo. Então nós fizemos de tudo e não usamos a capacidade de endividamento que temos aí hoje, quase em torno de 10 milhões que poderíamos estar investindo, né? Se for para investir, tem que ser uma coisa muito importante, que dá um retorno muito grande para o município. Então, e os vereadores todos, eu tinha 6 no outro mandato. Nesse mandato, atual mandato, temos 6 vereadores. Né? Agora que passou para 8 para o próximo. E todos eles concordaram também que para o nosso município pagar um juro desse, pegando um dinheiro emprestado do próprio governo, é um juro muito absurdo. Então, a gente fez de tudo para não precisar usar essa capacidade e conseguimos ir administrando do mesmo jeito.
O Dinarte mandou aqui a mensagem, o sogro dele, Oscar da Costa, Colônia Vitória.
Conheço.
Sim. Conhece?
Conheço. Fizemos a manutenção lá, passamos a patrola, o rolo, né? Acho que a estrada é o carreador dele, né? Não é a estrada principal. Uhum. Né? Eu conheço o seu Oscar.
Sim. É da porteira para dentro?
Isso, da porteira para dentro.
Aí o município não pode entrar? Ou em alguns
Ele pode, nós temos a lei municipal, né? Uhum. Algum promotor ainda questiona, mas nós temos a lei municipal, o programa de porteira dentro. Uhum. É, mas fizemos ali a manutenção. Talvez essas últimas chuvas que deram ali, chuva pesada, talvez tenha danificado novamente.
Para a gente fechar, Vilma, homem religioso, correto, íntegro, parabéns, Silvio. Obrigado. Por isso que Lindoeste tem crescido. É um homem religioso também, Silvio?
Sim, sim. Bastante.
Da igreja, devoto. Ligado?
Sim, Igreja Católica.
Muito bem. Nosso tempo acabou. Que mensagem, Silvio, você deixaria diretamente à população de Lindoeste que nos acompanha neste momento?
Agradecimento, né? Agradecimento pelo reconhecimento do trabalho. O município pequeno, a campanha se faz em visita, corpo a corpo. Eu não consegui visitar 10%, como falei no início, né? A própria população fizeram campanha para mim. Né? Então eu só tenho a agradecer e passar para eles que com certeza esses próximos 4 anos vai ser de resultado mais positivo do que foram esse agora que estamos terminando e os outros 2 também. Por quê? Porque a gente tem uma vontade maior de trabalhar. Estou, né? Indo para o 4º mandato, mas tenho só 51 anos, então comecei novo na política, né? Tem muito gás ainda pela frente e a experiência que a gente tem junto ao governo do estado, governo, né, o governo federal também, a gente tem boa influência, as pessoas, a gente sabe o caminho, né, é diferente de alguém com inexperiência que chega lá, né, eles tipo assim, acha que está agradando com alguma coisa, não, nós vamos lá pedir o que o município precisa, né, então quando a gente marca uma audiência, a gente já é tratado de certa forma diferente, porque eles sabem que a gente tem experiência, né, e a gente vai pedir aquilo que realmente o município precisa, então a população pode ficar tranquila que muitos falavam na campanha que depois de reeleito a pessoa perde a vontade porque não vai ser mais candidato, mas é o contrário, né? Já provei isso lá nos meus primeiros 2 mandatos e agora vou ter a oportunidade de provar novamente que o 2º mandato ele tem por obrigação ser melhor que o primeiro por causa das coisas que já estão encaminhadas, projetos, o planejamento, né? Então não tem erro, ele vai ser melhor que o primeiro e eu só quero agradecer a toda a população.
Dezenas de mensagens aqui, não vai dar para ler todas. Maria Clara Dombrowski
de filha.
Souza. Ah, é a tua filha?
É, mora aqui em Cascavel.
Manda um abraço para o Silvio e parabéns por ser um ótimo administrador do nosso município. Maria Clara, você é um pouco suspeita, mas teu pai realmente está com muita moral. Aqui tem várias outras mensagens.
Que bom.
Silvio, muito obrigado e um Feliz Natal e um ano de 2025 de grandes realizações.
Eu que agradeço, Zé Roberto, pela oportunidade de estar aqui e desejo para vocês e toda a equipe da CBN, seu Renato Silva aí também, um bom trabalho para ele, um 2025 de muito sucesso.
Conversamos com Silvio Santana, prefeito reeleito de Lindoeste. Vamos agora aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo. Já voltamos.
Repórter CBN.